Podcast, 45 minutos, começando sua edição de número 262. E mais uma edição daquelas especiais, onde a gente recebe um convidado. E esse aqui é mais do que especial, a galera estava cobrando a participação dele há muitos e muitos programas. Desde sua primeira passagem, a gente já era cobrado por uma... por essa entrevista aqui. É com prazer que a gente recebe Diego Souza, o DS87. E a música que a gente escolheu para esse MusiCast, Diego, normalmente, quando a gente recebe um convidado, a gente sempre pede para o convidado escolher a própria música e dizer o motivo pelo qual ele escolheu aquela música. Ah, essa música é especial para mim e tal, por conta disso, daquilo. Quando a gente entrevistou o Falcão, qual foi o nome da música?
Não, ele escolheu uma música que tinham feito para ele.
Para ele, não foi?
Então, dessa vez a gente fez. Antes que o Diego escolhesse a própria música, a gente já foi.
Pois é, galera, e quando a gente recebe um convidado de peso, como é o caso, a gente não podia aqui estar desfalcado, né? Então estamos em time completo, eu, Celso Shigami, esse que falou, Fred Figueroa, João de Andrade Neto por aqui também, tudo bom, João?
Tamo juntos.
Maestro Cássio Zirpoli.
Tudo certo, professor.
Cabral Neto tá por aqui também.
Grande Celso.
E Rafa também tá por aqui, tudo bom, Rafa?
Vamos embora.
Diego, o motivo de a gente ter escolhido essa música aqui, ela fala da sua relação com o esporte, a sua relação com o Recife, e acho que a primeira pergunta a gente não podia deixar de ir por aqui. O esporte é um time que ele tem hoje, é um time que pode se dar o luxo de ter dois ídolos de verdade da torcida atuando pelo time, né? Dois dos maiores ídolos que já passaram pelo esporte, dois dos maiores ídolos da torcida do esporte, pensando no contexto histórico geral, né? Só que são dois jogadores que eles nunca se firmaram como porta-voz da torcida. Talvez pelo perfil, o Magrão, um cara mais tranquilo na dele. A gente sabe que os dois exercem um papel de liderança fundamental dentro do elenco, sempre fizeram isso, seja qual for o momento que o clube passou, mas nunca foram jogadores que traduziram de fato qual era o sentimento ali da torcida. Você é um jogador que, como a música fala, você é um carioca, que veio para aqui, para o Recife, em determinado contexto, daqui a pouco a gente vai tratar também, mas que esse cara que vestiu essa camisa, que chamou para si essa responsabilidade de ser o porta-voz da torcida do esporte. Queria que você falasse um pouco sobre essa sua relação com a torcida, para a gente começar o programa. Antes de tudo, seja muito bem-vindo, é muito bom poder recebê-lo aqui. Mas antes de você ouvir a resposta de Diego Souza, vamos só lembrar que o podcast 45 Minutos também tem parceiros fortíssimos. E é isso aí, galera, o podcast que é oferecido pelo Village Porto de Galinhas, inclusive Fred Figueroa. A gente acompanhou aí nos últimos dias os lançamentos de alguns vídeos do nosso projeto olímpico, o Podcast, onde você foi estrela, né? A gente viu o vídeo do vôlei, onde você dá um show de saque, né? Primeiro você faz um ace a Bernard e depois você faz dois aces a Marcelo Negrão, né?
Foi exatamente isso.
Pois é.
Não, não foi exatamente
isso. Não.
Não foi.
Assim como antes de gravar esse programa, eu peguei três faltas que Diego Souza bateu.
Um é tão verdade quanto a outra.
Aí verdade. Tudo bem. Mas aí, galera, o seguinte, a real é que a gente está lançando uns vídeos aí do nosso projeto olímpico, o Podcast, e no Podcast, o vídeo mais recente que a gente lançou foi o vídeo do futebol, né? E a gente está falando desse vídeo, inclusive um dos vídeos que a gente lançou mais recentemente foi o vídeo do futebol, né? Futebol, modalidade já começou aí, já começou o torneio feminino, já começou o torneio masculino.
Enquanto a gente grava aqui essa entrevista, ao fundo, Brasil e África do Sul vão empatando em 0-0.
Brasil tropeçando na estreia.
E Cássio ganhando pontos na discussão com o João, que Micali não era o treinador para estar aí.
Pois é, mas resta saber se Tite faria algo diferente, né? Não, certamente seria diferente, seria, né?
www.youtube.com
Tu me deixou.
Você conhece esse site? Se não souber, anota aí, tá?
Procura lá no YouTube.
Eu mudei de...
Vai estar no link aqui do programa.
Eu mudei de rumo, né? Eu ia dizer podcast45minutos.com.br, mas na verdade é um canal do YouTube. Você procura lá no YouTube...
O canal do 45 Minutos. Então é isso aí, galera. Village... Ah, sim, a gente tá falando
lá,
todos
lá,
esses vídeos foram lá, gravados lá no Village, né?
Tem esse canal que tem esses três vídeos já e que vem muita coisa por aí ainda.
Muita coisa por aí.
Já tem dois que já estão gravados e vários outros virão ainda pela frente. Então se inscreve logo lá para não ficar de bobeira perdendo os vídeos do podcast.
Exato. A brincadeira só começou, então você que quer aproveitar, você vai ver no vídeo a estrutura do Village Porto de Galinhas, onde a gente gravou a parte do debate e também as partes dos desafios, que estão muito engraçados, vale a pena demais você assistir. VillagePortoDeGalinhas.com.br, Village com dois L's, você faz a sua reserva, podcast 45, chega a 40% de desconto na sua diária. podcast também é oferecido por uma galera massa, inclusive Rafael Brasileiro. Eu conheci finalmente o quiosque da Vix lá no Shopping Rio Mar. Eu conhecia já as lojas, tanto das Graças, quanto a loja de Boa Viagem, ali pertinho da sua casa. E essa semana, na quinta-feira, fui ao Rio Mar, e lá no Rio Mar, saindo daquela escada principal, subiu ali, entrou pela entrada ali principal do Bar Chefe, subiu, tem a escada rolante já do lado esquerdo, subiu, saiu a escada, tá no andar do
na praça de alimentação.
Andar da praça de alimentação, saiu da escada rolante, olha pro teu lado esquerdo, tá lá o quiosque do Vix Hot Dog Gourmet. Por sinal, atendimento sempre de primeira, padrão Vix, que todo mundo já conhece.
E lá no Rio Mar, a diferença é que o queijinho é gratinado. Queijinho sai gratinado, o maçarico, verdade. E entra o queijo gratinado.
Opa, acho que eu vou dizer que eu gostei mais, viu? Eu gostei mais. Acho que você pode ir lá e provar.
É questão, é bom
os dois, a comparação. Peixe, né? Comparação. Vix Hot Dog Gourmet ainda tá com aquela promoção no almoço, né?
R$11,90.
Brincadeira. Só lembrar uma coisa, viu? Só avisar uma coisa. Vem novidade aí, viu?
Vem novidade
mesmo. Vem novidade.
Tá crescendo demais.
Quando o podcast fala que vem novidade...
O negócio é pesado. É gigante,
né? A última coisa que a gente contratou foi Diego Souza. Esse
mudou
não.
Mudou dois na mesa. Mudou dois hoje na mesa hoje.
Tem dois... Pô, tem dois Diego Souza na mesa hoje. É verdade.
Resolvia, qualquer time.
Bom, e se você também tá querendo se programar aí pra semana inteira, aí a dica é outra. A dica é regalo e cozinha.
Almoço e jantar.
Almoço e jantar. Você tem uma diversidade de pratos aqui. Só à minha frente, esse menu aqui, tem 30 opções no cardápio. Tem a linha sopas, tem a linha fit, a linha dia a dia, a linha gourmet. Rapaz, tem picanha ao molho de cebola, tem filé ao molho madeira. Opção não falta. Com certeza você vai encontrar uma coisa que você goste. E aquele negócio é super prático, velho. Super barato. Tem prato, as sopas a partir de R$7,90. Tem prato de R$11,90, como a carne de panela com batatas.
É o nosso tradicional R$11,90, né?
É o tradicional R$11,90.
Você reserva R$12,00.
Pois é. Reservou R$12,00 ali, você vai fazer o seu cardápio.
Vix, você escolhe.
Você faz o seu cardápio aí pra semana e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É sabor, qualidade e saúde, galera. Regale Cozinha. Anota o WhatsApp da galera da Regale. É 98951-9408. 98951-9408.
Eu fiz uma proposta pra Cássio e ele não aceitou. Que era reverter o salário dele em pratos.
Ele ia ter um ganho de qualidade de vida,
muito, indiscutível. Muito, mas... Sabe que o maestro é um cara peculiar. Mas eu estou pensando em aceitar minha própria proposta.
Anota aí, Rafael. Anota aí, Rafael.
Não, brincando em trava-língua.
Porque em agosto vou precisar da Regale lá no freezer.
É mesmo, brother?
Vou precisar bastante.
Bom, é isso aí. Então vamos agora para o nosso bate-papo com o Diego Souza, né?
Olha, primeiramente, obrigado pelo convite para participar desse programa. Já tem algum tempo que a gente vem para marcar e com essa correria toda, mas graças a Deus deu certo. Mas isso é o Diego, eu sou muito verdadeiro nas coisas que eu faço, entendeu? Então eu quando entro em campo eu quero ganhar a todo custo, sabe que é difícil, os jogos são muito difíceis, mas quando eu me sinto injustiçado eu não, tipo, não tenho medo de falar o que eu estou sentindo, e isso às vezes as pessoas pegam no meu pé, juízes já ficam me marcando, mas de repente isso pode ter sido a maneira que eu me identifiquei mais com o torcedor, porque teve uma vez que eu falei que milhões de pessoas, eu represento milhões de pessoas quando eu entro em campo, e isso é a maior verdade do mundo, porque a responsabilidade que a gente tem quando a gente veste essa camisa, quando a gente entra em campo, é muito maior do que só um jogo de futebol. Porque a gente sabe que a fase quando é ruim ou a fase quando é boa, a gente sabe o que representa isso tudo pra gente. Então, quando a gente é injustiçado dentro de campo e você acaba perdendo e acaba deixando de disputar uma Libertadores no ano seguinte, acaba perdendo um título, acaba qualquer situação como essa, você ficando... perdendo essa partida,
deixa de alcançar o objetivo por conta de interferência de arbitragem.
Seu objetivo, você tem pressão, você não pode, porque a gente, nós somos pessoas normais como todas as outras. Eu falo assim, pô, o médico ele está no seu plantão e morre uma pessoa na mão do médico, ele vai para o casamento que estava marcado, ele vai jantar o que estava acontecendo. A gente, quando perde uma partida, se a gente vai fazer alguma coisa que As pessoas dizem que é desrespeito. Então, muitas das vezes isso acontece no futebol, é diferente realmente. Então, a gente tem essa pressão todinha de tudo isso que a gente representa. Então, por isso, eu fico bastante chateado, porque ninguém quer viver momentos difíceis. Eu quero poder sair de casa e dar de frente com o meu torcedor e tá tudo na paz, tranquilo.
Vocês construíram essa relação aí que a gente viu, né?
O ponto de brotar aí músicas e fazerem referências, etc. É, esse tipo de relação foi construída jogo após jogo, treino após treino?
Olha, até não essa música, porque essa música foi do meu pai, né? Meu pai. Essa música é do meu pai, meu pai que escreveu. Nossa. Junto com a rapaziada aqui do Sambistar, que acabou colocando o tom na música. Mas fora isso, a relação que eu tenho com o torcedor do esporte é fantástica, né? Normal, eu tenho cobranças também. Isso é natural na nossa profissão.
Diego, quando você voltou para o esporte agora, já tinha, assim, foi uma surpresa, tinha ido para o Fluminense, mas já tinha uma relação quando você voltou para o esporte. Inclusive foi isso que acabou sendo determinante para essa sua volta. Mas indo, voltando um pouco mais no tempo, lá para 2014, quando você foi contratado, foi uma contratação que surpreendeu muito naquele momento. Eu queria que você explicasse um pouco, porque ali você era um jogador de 29 anos, era um jogador de um mercado altíssimo no Brasil, tem um site Transfer Market que avalia os direitos econômicos dos jogadores de todo mundo e colocava o seu passe, o seu direito econômico em 5 milhões de euros. E quando você chegou no Brasil, você chegou nesse mesmo ranking na lista como o 15º jogador mais caro do país. Isso para o esporte estava muito acima do mercado e do esporte naquele momento, mas o esporte se dispôs a pagar tanto que você veio. Mas queria saber como foi, já que o esporte não tem esse perfil, você lá na Ucrânia aceitar essa proposta. O que é que levou a escolher o esporte?
Olha, rapaz, eu tava de férias no Brasil, da Ucrânia, né, do Metalist, e a Ucrânia estava em guerra. Estava aquela guerra louca lá, de eles buscando entrar na União Europeia, e uma loucura total. E acabou interferindo no futebol. E quando estava próximo de voltar para o Metalist, o diretor começou a desfazer de jogadores estrangeiros, e eu estava machucado naquela época, e ele perguntou se eu tinha interesse de ficar no Brasil por um empréstimo, até as coisas voltarem ao normal, para poder voltar. E naquele momento a gente começou a analisar o que a gente tinha de opções, e tinha algumas opções no mercado brasileiro. E era um empréstimo até dezembro. E quando eu sentei na mesa com meu pai e com meu empresário, ele me falou: olha, o presidente Martorelli do esporte me fez uma proposta e gostaria muito de contar com você no elenco do esporte. Eu achei, tipo, caramba, é estranho, né? Porque eu nunca tinha jogado no Nordeste, no Norte do país. E com aquelas outras propostas, aquilo mexeu um pouco, né? Porque era até dezembro e a equipe do esporte, porque a gente também não entra para perder. A gente olha, a gente analisa o que pode acrescentar, se tem condições de ajudar, se não tem, se aquela equipe tem condições de disputar alguma coisa no campeonato, ou se vai ficar brigando para não cair. E naquele momento o esporte estava bem colocado, tinha alguns jogadores nomeados, né, nomeados no futebol brasileiro. E analisei aquilo, fui para casa com aquilo na cabeça. E eu tinha um respaldo bom do Metalist, que eles iam complementar o meu salário. Então aquilo eu conseguiria resolver para que, se eu quisesse realmente vir jogar no esporte, aquilo não teria muita dificuldade. E naquele momento eu cheguei em casa, liguei pro meu pai e falei: pai, eu acho que eu vou pro esporte. Aí ele: acho legal também, acho legal.
O que é que brilhou ali, fez teu olho brilhar naquela proposta?
Ah, porque era uma coisa nova, cara. Eu gosto desse tipo de desafio, eu gosto de novidade. E eu achei aquela novidade, meu empresário, tipo, naquele momento ele tinha falado, de repente, por falar, né? Para passar realmente tudo que tinha. E eu sentei com ele e falei, tá, nós vamos para o Sport até dezembro.
Aí ele, eu não, imagino, beleza. Que você tinha a imagem do Sport daquelas decisões de 2009. Aquilo, na hora que falou o Sport, você lembrou daquilo?
Ah, sem dúvida, peso? Sem dúvida, sem dúvida.
Tá falando em relação à Libertadores, né?
Eu vi, não só na Libertadores, desde 2008 e 2009 nós jogamos muitas vezes contra o Sport. E eu vi essa Ilha do Retiro lotada, eu vi a pressão que se fazia, povo apaixonado, um povo que não tem outro time, né? Vai em outros lugares no Nordeste, tem nem que torce pro Flamengo, outros torcem pro Vasco, outros torcem pro Palmeiras, Corinthians. E aqui tu não vê muito disso, não. Aqui é Sport, Santa Cruz, Náutico. E não tem muito de... quando torce pro outro time é para secar o rival. Então aquilo mexeu um pouco. Aí eu falei, eu vou. E acabei assinando. O Ney também, isso pesou também. O Ney Pandolfo era um cara que eu já tinha trabalhado há 3 anos e já me conhecia, sabia tudo que, como eu sou, do dia a dia, de jogo. O Ney me ligou quando ele ficou sabendo, né, que eu tinha aceitado a proposta. O Ney me ligou para saber como que eu estava indo, né, se realmente eu, era eu que estava vindo ou se eu estava sendo pressionado com a situação. Aí eu falei, Ney, tu me conhece, se eu tivesse que... E se eu tivesse achado ruim, eu não iria. Você me conhece desde o Palmeiras, trabalhou no Palmeiras, trabalhou no Atlético Mineiro. E ele, não, só queria ouvir isso de você, porque legal, estou contando com você, espero que você venha para me ajudar. Falei, pode ter certeza que eu estou indo para ajudar e poder dar o meu melhor para o esporte.
Ney já ligou de Salvador, não, né?
Rapaz. Rapaz, o Ney é um cara que me conhece há muito tempo e antes, quando soube da minha saída do Fluminense, que quando eu assinei a minha rescisão com o Fluminense, eu já tinha palavrado com, antes de rescindir, eu já tinha palavrado com o Sport. Isso me fez tomar essa decisão. Até foi no momento oportuno do presidente Martorelli, eu estava meio chateado do dia a dia, de tudo que vinha. E o coração estava por aqui, né? E naquele momento o Martorelli perguntou, disse ao meu empresário que se eu não estivesse satisfeito no Fluminense, que as portas estavam abertas. Aí um dia eu estava em casa, deitado, falei, olha, eu acho que eu vou voltar para o esporte. Falei para minha esposa. E ela olhou para mim assim, tipo, mas já? Como é que pode isso? Aí ela falou, se é a sua felicidade, você tem que trabalhar onde você se encontra feliz. E realmente era isso que eu estava pensando, porque meus filhos já adaptados no Rio, escola, já minha casa, eu queria sair daquilo tudo para voltar para cá, tinha um peso, né? E aí me apoiaram, e nesse momento que eu conversei, a gente conseguiu resolver Fluminense, e aí o Ney, quando saiu, o Ney acabou me ligando, querendo saber por que eu estaria saindo do Fluminense, que queria contar comigo no Bahia naquele momento. Mas eu tinha dito para o Ney que eu estava rescindindo com o Fluminense, já acertado com o Sport, já tinha palavrado que não era uma situação que eu ia escolher outra equipe para jogar. Então nem pensei nisso naquele momento. E porque eu queria, o que eu digo é, você para trabalhar e render, você tem que estar feliz onde você está, independente do...
Isso aconteceu nessa situação. Volta até agora?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Esse ambiente que eu vivo aqui é maravilhoso, é um ambiente que me faz me sentir realmente em casa. Eu tenho uma amizade maravilhosa aqui com os funcionários, a gente se torna mais ou menos uma família aqui dentro, porque a gente fica 365 dias no ano praticamente juntos. Então isso tudo faz com que eu me sinta à vontade para trabalhar e com liberdade de conversar e me expor o que eu eu sinto que eles já me entendem da melhor forma possível.
Rodrigo, e aí pegando até nesse gancho que você falou, porque você é um jogador que teve identificação forte com grandes clubes, com Palmeiras, você foi escolhido o melhor jogador do brasileiro, jogando pelo Palmeiras, no Vasco, você conquistou títulos, então as torcidas de Palmeiras e Vasco gostam muito de você. E você tem, por exemplo, o Palmeiras, você tem mais de 150 jogos pelo Palmeiras. Aqui no Sport você completou 100 recentemente. Mas, apesar disso, o Sport é o clube que você mais se identificou, porque apesar dessas histórias bonitas que você tem, tanto no Vasco quanto no Palmeiras, mais de títulos, inclusive, que você não conquistou títulos aqui ainda. Mas o Sport é o clube que você mais se identificou na carreira, é o clube que você terminou mais gostando, assim, de atuar. Por tudo isso que você falou, ou ainda você coloca num patamar igual ao Vasco e ao Palmeiras?
Olha, sem dúvida nenhuma, tenho clubes que marcaram muito na minha vida e agradeço a Fluminense, sem dúvida nenhuma, porque foi que me deu tudo para me tornar um profissional de futebol. E depois o Grêmio foi um clube que me ajudou muito na minha carreira, o Mano Menezes naquele momento. Aí me vem o Palmeiras, que eu tive momentos maravilhosos, o Vasco, que representa muita coisa na minha vida. Mas o Sport foi o que eu escolhi, realmente, entendeu? Eu tenho identificação maravilhosa com o Palmeiras, mas a minha com o Vasco foi, por mais que tenha menos jogos, foi mais forte. Então, eu tenho o Sport que eu escolhi naquele momento de vir e fui acolhido e estou mantendo aí, já tenho 2 anos aqui e espero, enquanto me aturarem aí.
Começou quando essa tua identificação com o Sport? Porque quando você foi contratado em 2014, você já chegou com um peso, digamos assim, uma responsabilidade de vestir 87, que é um número emblemático para o Sport pelo título brasileiro de 87. Aquilo já é uma é como se a diretoria do Sport já bancasse, ó, é como se você já é o principal jogador do time por vestir uma camisa com um número tão importante para o clube. Mas quando é que surgiu essa tua identificação, essa tua proximidade com o Sport? Foi aos poucos? Foi logo de cara? Teve um jogo especial? Quando é que você bateu o olho? Pô, gostei daqui.
Não, foi... Cheguei em 2014 sem mentira nenhuma. Cheguei para cumprir os meus 6 meses de contrato e achar legal jogar futebol e...
Conhecer o Nordeste um pouquinho mais.
Conhecer um pouquinho mais o Nordeste e ir embora. Mas isso... eu tinha desafios, né? E como eu digo, eu gosto desse tipo de desafio. E aí, 2015 foi aquela situação e eu praticamente só foi dar como certo em janeiro. Mas desde o dia 16 de dezembro eu já tinha me apalavrado com o Sport. Então eu estava muito tranquilo, não tive leilão nenhum, não tive em especulações nenhuma, e eu estava já apalavrado e isso foi até bom para mim, porque depois que eu resolvi isso, eu entrei de férias de verdade, que eu não precisava mais saber o que vai fazer, se tem que viajar para fora ou não. Estava esperando os documentos do Metalist, que o contrato aqui acabava dia 31 de dezembro, e lá em janeiro é complicado, e esperamos eles mandarem os documentos. Mandou, eu me apresentei e fizemos um ano maravilhoso em 2015. Então, esses desafios são coisas que eu gosto.
Diego, Esse fato de você vestir a camisa 87, eu queria que você passasse um pouco da tua visão sobre isso. No campeonato de 87, você era um bebê ainda, você tinha 2 anos de idade, alguma coisa desse tipo. Só que você é carioca. Então eu queria que você trouxesse para a gente aqui a tua visão, a visão de Diego Souza, carioca, adolescente no Rio de Janeiro, divisão de base do Fluminense, jogando no Fluminense e tal. Qual era a tua visão sobre aquele campeonato? A tua visão, a dos teus amigos? O Flamengo era o campeão? Existia alguma dúvida? Você mudou a tua ideia quando chegou aqui no Sport? E como é que você vê hoje aquele título brasileiro do 87 do Sport?
Olha, quando eu cheguei, Eu no Rio, praticamente, em 87 se falava Flamengo, porque foi o time que dizem que jogou a Série A e módulo amarelo e módulo verde, não é isso? E a gente não tinha noção do que isso representava para cá, para o esporte. Né? Carioca, 87, com aquele time maravilhoso também que o Flamengo tinha. E quando cheguei aqui e procurei saber um pouco mais da história, né? E você acaba...
Procurou no blog do maestro, tinha tudo, viu?
Passaram intensivão.
Você acaba entendendo um pouco melhor da situação. E naquele momento o esporte disputou a competição da CBF. Porque naquele momento a CBF não poderia fazer aquele campeonato por questões financeiras. E naquele momento fizeram uma outra liga para as outras equipes com poder aquisitivo maior. E para consertar aquela lambança no final, para evitar, para não ter divisão de título, juntaram para fazer um quadrangular final. E naquele momento, o Guarani e o Sport se apresentaram, e Internacional e Flamengo não.
Já foi melhor do que o Juca Kfouri. Porque Juca Kfouri diria que era final Sport Flamengo, que não é verdade, está se correto. Foi quadrangular final, né?
Quadrangular final, que teriam que se apresentar, e o Campeonato Brasileiro ele é representado pela CBF. E naquele momento a CBF que poderia fazer era disputar, fazer o campeonato que o Sport participou. Então tem muito o que falar, né? Claro que o dizem, né? E a gente sabe da expressão que tinha aquele módulo que jogou Flamengo, Cruzeiro, outras equipes grandes, gigantes do futebol nacional, mas a gente desse lado aqui não tem o que lamentar por eles, porque naquele momento o que poderia ser feito, o Sport fez, e foi até o final, aceitou participar do quadrangular final, e até hoje não conseguiram tirar esse título, porque 87 é nosso.
Tá aprovado, Cássio? Não, Cássio é o oráculo de...
Não, veja, teve um julgamento do STF, até o Arnaldo Barros, o vice-presidente, é um dos advogados do esporte, não tem mandado Diego aí, dava fazer a feira na história, não. Agora, Diego, aproveitando, voltando um pouco mais presente, quando você chegou, sempre, queria primeiro saber se você sempre conviveu, parte da imprensa pegou muito no seu pé, primeiro, não sei nem se você sabe disso, primeira pergunta é se você procurava saber disso, se ligava para esse tipo de coisa, e atrelar o seu rendimento ao seu salário. Porque quando você chegou, você foi o maior salário da história. Não sei se faz. Não dá nem para precisar quanto você ganha, mas assim, pelo que se comentou na época, que seria o maior salário pago pelo esporte. Não pelo esporte, mas pelo futebol pernambucano de forma geral. Se isso chegou a você, se o incomodou, e se depois de passar desse tempo todo, e você é um jogador que já é o segundo maior artilheiro do esporte na Série A, com 22 gols, está atrás só do Leonardo, que tem 34, se depois de render isso, você acha que caro é jogador ruim?
Cara, eu sou um jogador que eu analiso muitas coisas, entendeu? Então, você pega um jogador que a gente fala que é caro, mas o Sport ano passado fez 65 partidas, eu joguei 58. Então você pega por jogo um jogador, você coloca ele quatro jogos no mês, eu jogo os quatro. E tem jogador que de repente ganha 40% do que eu ganho, que não joga nenhum. E qual o jogador que é caro?
Ou seja, cara é jogador ruim.
Cara é jogador ruim, respondeu.
Entendeu? Então não acho. Sim, cada um vale o que.
Mas te incomodou, merece. Diego, assim, ter esse...
Não, porque, esse... cara, eu vou te falar uma coisa...
Se você tomou conhecimento disso, de parte da imprensa ficar
falam isso que o Cássio falou agora, que ficar
será que vale?
Ah, é caro, ganha demais. Sei o quê.
Tenta fazer uma.
Joga três partidas bem, ok. Se jogou uma, ó, tá vendo?
É, não, não, mas isso se incomodou. Não, isso não me incomoda porque eu nem. Tipo assim, eu sou um cara que. De um tempo pra cá eu não tenho muito acompanhado. É, eu tenho visto mais seriado, eu gosto até de ver um jogo de futebol quando eu tenho. Eu assisto jogos e não tenho muito não, porque é normal, a crítica ela é normal. É, tenho crítica, tem torcedor do esporte que me critica assim. Pô, todo jogo, posso estar jogando bem, tem cara que pega no meu pé, tem outros que eu posso estar jogando mal que.
Mas isso também. Isso também é meio que reflexo do comportamento da imprensa, penso eu, que parte dos jogadores que ficam nessa de quando você joga mal, quando você erra um passe, pega no teu pé, eu acho que tem muito da mensagem que você recebe de outras pessoas.
Sem dúvida, porque a gente aqui, hoje, por exemplo, eu tô com o microfone na mão. Então, se eu quiser contar uma mentira várias vezes aqui, ela se torna verdade. Você está entendendo? Eu escutei uma vez uma situação que falaram numa rádio que eu estava em Itamaracá 4 dias. E eu nunca.
Itamaracá, bicho.
E eu nunca tinha ido em Itamaracá. E eu nunca faltei um treino do esporte. Você está entendendo? Eu tive 4 dias de folga.
Qual foi a última vez que você teve 4 dias de folga?
Eu nunca faltei um treino, não deixo de treinar. Sempre tô treinando, eu com dor, sem dor. Tô sempre treinando, que eu gosto de treinar. Entendeu? Então eu nunca tive isso. Nunca dei esse tipo de trabalho.
Rodrigo, e um bastidor que sempre aconteceu?
Eu saber se você conheceu o Itamaracá depois, pô.
Não, eu fui fazer uma prova de lanche e acabei.
Chegou.
A prova, o cara vai fazer uma prova de lancha.
Não, eu quero tirar raiz. Eu quero tirar raiz.
Eu isso. Também quero, Hugo, só que eu não gosto, amigo. Eu consegui, vai ser mais difícil.
Cara, é jogador ruim, né, João?
Não, mas nesse ponto aí não tem dúvida, não.
Eu particularmente, eu não gosto muito quando a crítica a um jogador na partida, ela toma por base o que ele ganha. Como se existisse uma relação. É. Esse cara ganha 300 mil, 400 mil, esse cara tem que correr mais.
Tem que marcar como jogador de 300 mil, né?
Tem que ser fazer gol, tem que ser zagueiro, tem que correr o campo todo. E aí, essa sempre foi uma visão muito nossa, e Cássio aí do seu lado, inclusive, ele criou um hábito que era o seguinte: você fazia uma jogada, ele. Gol seu.
Uma jogada boa, né?
É, não, mas normalmente gol. É. Fazia um gol, dava um passo pro gol, Cássio ia lá e tuitava. #caro. Caro. Hoje virou ironizando justamente o
quem falava que você era caro, né?
Hoje assim, virou meio que um hábito nas redes sociais, né? Você faz um gol, toma caro, porque meio que encerrou esse assunto, né? Também a sequência do tempo, a chegada de outros jogadores, porque você também abriu uma porta, então vieram outros jogadores também com salários mais compatíveis. Hoje, no seu salário, não sei se é maior ou menor, mas é dentro do contexto, não é absurdo que o Sport pague esse tipo de salário. Então, Dentro de campo, vocês não enxergam isso, né? Assim, dentro do time, tem essa relação assim, ó, porra, ganha mais, tem que correr. Como é que é essa visão dentro
do... Não, tem nada disso. Dentro de campo a gente quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Porque se perder é ruim para todo mundo. Então, cada um assina seu contrato. Ninguém é obrigado, ninguém recebe um intimato e assina isso aí, não. Cada um...
Porque existe muito a lenda de que... Quando você tem um clube menor, por exemplo, e chega um jogador muito acima...
Os outros jogadores vão ficar com ciúme.
Isso é uma lenda que é muito de fora para dentro, né? De dentro,
de dentro para fora... Muito, pô, imagina um time que vive de salário atrasado e vai e traz um cara que ganha um monte. Então, como que está trazendo o cara se as coisas não estão... Isso aqui nunca foi...
Na verdade, o jogador quer... Trabalhar e receber o que ele, né? Porque eu
acho que o jogador não gosta quando chega um atleta de repente, se minha visão estiver errada, você pode falar, claro. De repente chega um cara de mais nome, e esse cara vem, por exemplo, disputar o Campeonato Pernambucano, e esse cara tem um clássico no domingo, e ele vai e arrebenta no clássico.
Só que quarta-feira tem uma viagem para Salgueiro, que é dura pra caramba. E aí ele, segunda-feira, está no departamento médico, com uma dorzinha na coxa. Ele fez essa viagem mais longa de ônibus e tal. Mas na hora que o jogo está sendo televisionado, ele quer aparecer. Eu acho que isso talvez incomode mais um grupo de jogadores, talvez, né, Diego?
Eu acho que eu não vejo desse lado, não. Acho que o que mais incomoda pode ser o cara ganhando menos, o menor salário, mas o cara ser nariz empinado, um Zé Ruela no dia a dia de trabalho, isso aí que incomoda a gente, entendeu? Mas quando você tem um grupo homogêneo, que as pessoas se respeitam, nada disso acontece, porque tem a liberdade de um cobrar do outro. A gente aqui um cobra do outro. No jogo o Richelli cansa de me chamar. Pô, tem o Ronaldo, tem o Neto, tem o Everton Felipe, a gente se dá muito bem.
Quem é que mais dá bronca em tu aqui? É Richelli?
Não tem bronca, tem. Não,
bronca sim, tem que chamar, Quer dizer, vamos, Diego, corre ali, marca aqui.
Vamos, me ajuda, não sei o que, e eu também peço, e a gente vai se.
E quem é que mais tu reclama? Se bora?
Não, eu reclamo normal. Eu chamo, chamo.
Nem do teu filho.
Eu dou bronca direto.
Tem que dar bronca.
Tem que dar.
Tem que explicar também quem é o filho, né?
O novo, né? Que encontrou.
Quem é o filho?
Esse menino novo aí, né? O Felipe.
O que é que tu enxerga? Isso a gente até debateu antes de você chegar aqui, Diego, assim, essa questão da. A gente fala assim, essa brincadeira de pai e filho, mas essa preocupação sua com o Everton e do Everton com você. Assim, o Everton vê em você um espelho, e é natural, porque vocês jogam numa posição semelhante em campo e você tem muita história no futebol e ele está começando agora, isso é natural que ele veja isso em você, se espelhe em você. E tu vê isso também, assim, você vê essa digamos assim, responsabilidade de passar para o Everton. Alguns auxílios, algumas dicas, alguns conselhos. Como é a tua relação com o Everton? Você vê muito potencial no Everton Felipe para chegar, para ter uma carreira brilhante? Você dá alguns toques? Como é essa relação tua com ele?
Não, eu concentro com ele. Eu tenho que quarto e sete. A gente concentra junto e eu cobro muito dele, porque eu falo para ele assim: chegar é um pouco mais fácil do que você permanecer jogando bem, permanecer tendo que carregar com aquela expectativa que o torcedor tem em você. Então, porque muitos chegaram com status lá em cima e hoje não se ouve nem falar. Né? Tem quantos jogadores tem assim? Então, o futebol está aí para mostrar como não se deve agir e como se deve fazer. Então é se manter focado e eu tento passar para ele que no futebol hoje, para se jogar em seleção brasileira, para ser vendido para a Europa, jogar em grandes equipes, não precisa fazer muita coisa não. É se manter bem por uma temporada inteira. Se você se manter bem, tenho certeza que ele vai ter opções para escolher aí onde ele vai querer atuar mais para frente. Porque...
Ô Diego, a gente está gravando esse programa no dia seguinte ao empate com o América Mineiro. E foi um empate daqueles jogos em que mais da metade do time joga tão mal que não dá nem para fazer uma análise do que aconteceu. A partir dessa sua relação com o Everton Felipe, como é que se usa um jogo negativo desse? Você não foi bem, o próprio Everton não foi bem. Se tira lição, esses jogos assim são importantes para o aprendizado de um jogador, para a formação de um jogador. Jogos em que nada dá certo, em que você tem que...
Sem dúvida, tipo assim, sabia que ia ser um jogo complicado, porque toda equipe que a gente pega dentro da ilha, por mais que a gente, quando joga contra equipes que estão acima na tabela, eles vêm para cá, eles querem jogar de igual para igual e querem ganhar o jogo, então a gente acaba tirando vantagem daquilo, porque nossa casa, a gente sabe um pouco mais dos atalhos. Querendo ou não, jogar em casa tem uma diferença enorme. E o América, ele é um time que desde 10 minutos de jogo o goleiro estava fazendo cera. Então a gente não espera aquilo, a gente quer jogar e aquilo vai irritando, e daqui a pouco numa jogada sai na frente e continua atrás, os 10 atrás para furar. Então a gente não está acostumado a jogar com equipes que vêm com essa proposta de jogo em Campeonato Brasileiro, aqui dentro da ilha, se mantém os 10 atrás. Então, esses jogos para a gente é muito complicado. Né? É mais difícil, que a gente está acostumado a ter contra-ataque também, jogar em cima do adversário muitas vezes, mas muitas das vezes a gente baixa as linhas, porque os adversários também têm qualidade e acaba botando a gente um pouco para trás. E o América foi uma equipe que se portou desde o início do jogo atrás, querendo levar esse ponto, e quando eles fazem o gol, aí que eles tentam se segurar o tempo todo.
Ô Diego, já que a gente entrou já no brasileiro em si, o Sport iniciou o ano com um planejamento, que era de chegar a Libertadores. Essa era a meta do Sport, só que o campeonato começou de uma forma que o Sport não esperava, assim, obviamente, bem pior do que o Sport esperava, brigando contra o rebaixamento durante boa parte do campeonato até então, e agora conseguiu dar uma respirada. Não está longe da zona de rebaixamento, ainda existe esse risco, mas pelo menos não está dentro e deu uma respirada. E vai virar o turno agora. Domingo o Sport faz contra o Figueirense no último jogo do primeiro turno. Como é que vocês estão trabalhando aqui para o segundo turno? Porque eu lembro que você deu entrevista quando o Sport ainda estava na zona de rebaixamento, ou perto de sair dela, algo assim, você dizendo que o Sport ainda, a meta do Sport era Libertadores ainda, vocês pensavam nisso ainda, e essa entrevista, alguns torcedores rivais, inclusive, ironizaram isso e tal. Em seguida, o presidente do Sport deu essa mesma declaração, dizendo que o Sport ainda tem esse objetivo de chegar a Libertadores, e de mesma forma foi ironizado pela situação do Sport atual. Hoje, vocês, assim, mantêm isso? Você vê isso como algo possível de brigar pela Libertadores? Ou é somente uma meta que vocês vão tentar chegar? Se não chegar, ok. Mas você vê isso como algo possível, o Sport chegar ainda para a Libertadores? Porque é óbvio que todo mundo vai querer sempre mais. Mas é algo possível? Ou é uma meta que vocês estão traçando lá em cima e vocês vão ver o que é que dá?
Olha, a meta é sempre objetivo máximo. As condições, tem condições de chegar? Tem. A gente tem muitos pontos a ser disputado. Eu tenho certeza que a gente tivesse vencido esse jogo do América, as pessoas iam ficar com o pé atrás de ainda perguntar se era, porque sabia que a gente estava num caminho certo. Porque, querendo ou não, a gente faria
12 pontos em 12.
12 em 12. E estaria com 24 pontos. E quem está na Libertadores está com 30 pontos. Então isso é uma situação de duas vitórias. E tem os confrontos diretos, e começando o segundo turno, onde... E daqui a pouco vai começar o segundo turno, onde a gente vem crescendo e tem condições de jogar de igual para igual com todas essas outras equipes. A gente vem mostrando isso nesses últimos jogos. Então a gente... eu não falo ainda em Libertadores agora, mas vou deixar as coisas acontecerem, porque esse início de retorno vai dizer muita coisa, porque a gente tem muitas equipes já de confronto direto ali que vai estar na frente, que está na nossa frente, que quem sabe a gente conseguindo umas vitórias importantes aí, mais para frente a gente possa voltar a falar nisso.
Diego, outro caminho para a Libertadores, inclusive, é da Sul-Americana, que o Sport tem nesse mês de agosto. A gente falou no começo do ano que você ainda não tem títulos. Nesse ano, pelo menos, essa parece ser a última opção. Mas queria saber como é que o grupo, a Sul-Americana, foi tratada no começo do ano como uma prioridade do clube, tanto que o clube acabou abrindo mão da Copa do Brasil, saindo logo na primeira fase, com um time alternativo. Mas não esperava ter essa campanha brasileira, esperava estar um pouco melhor para ter uma condição de segurança, uma gordura na pontuação. Como é que está a Sul-Americana agora, que está chegando, e o quanto... O fato de ser o Santa Cruz adversário influenciou para essa partida? Se algo que tipo, não tem como você jogar um time misto com o Santa, vai ter que ser força máxima por ser um clássico, o quanto influenciou no sorteio ter sido o Santa Cruz o adversário?
Olha, a prioridade sem dúvida é a Sul-Americana. E você já de cara pegar um clássico regional, sem dúvida nenhuma que você tem que encarar com força máxima. E a gente, como diz aqui, está todo mundo trabalhando para estar em condições de atuar. E nossa equipe tem mais 4 ou 5 jogadores com 2 cartões amarelos. E vai haver esse rodízio normalmente por terceiro cartão. E quem tiver oportunidade vai tentar dar o seu melhor, quem sabe daqui a 3, 4 rodadas a força máxima do Sport possa ter mudado 2 ou 3 jogadores, que isso é natural. Se você pegar a equipe que jogou o campeonato pernambucano, você vai ver que mudou bastante de lá para cá. Então, futebol tem isso, é jogo em cima de jogo, e daqui a pouco, quem sabe, pro jogo contra Santa Cruz, a força máxima possa ter outros jogadores em melhores condições.
Você se vê motivado para essa disputa?
Oxe,
já disse tudo, né? Porque quando o cara aqui no Nordeste resume a resposta dele, um sentimento dele, é um oxe, né? É aquele negócio, bicho, tu gosta de futebol?
Pô, eu gosto demais, futebol é bom demais, pô.
Velho, e de dinheiro? Tu gosta de dinheiro? Pô, dinheiro. E de rapadura?
Oxe!
Quando tu falasse de rapa, eu fiquei com medo de um cara chegar.
Até eu tomei um susto, cara.
Ele falou rapadura.
Ele falou futebol, dinheiro, porra.
A minha.
Imagina o tamanho do oxe, viu?
A minha pergunta para o Diego agora ia ser, inclusive, tem muito a ver com esse oxe dele. É que é o seguinte. A gente já acompanhou algumas declarações tuas, Diego, que repercutiram no país, especialmente assim, contra a arbitragem, por exemplo. Já houve momentos, por exemplo, quando você foi pro gol, né, você foi ser goleiro, substituiu o Magrão no Maracanã, quando você disse eles vão ter que jogar lá também. São coisas que marcam. Mas assim, eu queria ir por um lado dessa pergunta, que não é nem especificamente assim, essas declarações tuas que o torcedor se apega a você, até porque você também acaba sendo um símbolo do torcedor em campo. Mas é exatamente as vezes em que você já chegou e disse assim, tipo, pô, jogar aqui no Nordeste é muito difícil, o time do Nordeste é sempre mais prejudicado. Esse sentimento que muito nordestino tem, né, de que quando vai para o Rio, quando vai para São Paulo, sente uma certa discriminação, você está tendo o contrário agora. Você está vindo do Rio e está sentindo agora, digamos assim, como é ser nordestino. Como é que isso pinta de fato na tua cabeça? Por exemplo, ver Diego Souza convocado para a seleção no Sport é mais difícil do que ver Diego Souza no Palmeiras, que foi o melhor do campeonato e teve uma chance só. Então, assim, isso passa pela tua cabeça de, no Sport eu tenho que fazer o dobro do que eu fazia no Palmeiras para poder ter alguma repercussão. Isso, você sente isso de fato no dia a dia?
Ah, hoje? Sim. Sem dúvida, né, cara? Você tem que estar bem, sem dúvida nenhuma, para que essas coisas possam acontecer, mas se tiver um jogador mais ou menos parecido, você acaba sendo prejudicado, eu acho, nesse momento. Mas eu não vejo. Como eu disse, muitas das vezes eu falo da arbitragem. E eu sou um cara de ficar analisando, eu fico matutando o que é que pode acontecer. E outro dia eu tinha defendido a arbitragem para ser profissionalizada. Pô, eu falei, cara, torço para que profissionalize, porque eles têm que viver de futebol como eu vivo. E outro dia eu estou em casa e falei, pô, profissionalizar arbitragem. Profissionalizar nada. Se hoje que eles não têm nada a ver com futebol, eles têm medo de dar uma situação ou outra contra certas equipes, imagine profissionalizando, que se errar, ele vive de futebol, ele não tem outra coisa para se fazer, vai tomar um gancho? Imagine profissionalizando. Acho que fica mais difícil ainda para a gente que vive uma situação como essa, entendeu?
Amigo, você acha que está vivendo o seu melhor, você teve um grande momento na carreira, você está vivendo o seu melhor momento na carreira ou perto disso? Porque você foi eleito o melhor jogador brasileiro, 2009, se não me engano, pelo Palmeiras. Então, Só desse prêmio já é uma marca assim, de qualidade de futebol. Mas você está hoje no Sport, esse período você no Sport é um dos melhores ou o melhor da tua carreira. Como é que tu analisa esse teu desempenho no Sport comparando a desempenho anteriores?
Cara, não sei te responder assim, mas eu estou vivendo um momento maravilhoso na minha vida, com tudo, entendeu? Então eu estou sendo ajudado pelos meus companheiros, eu que tenho feito
agora,
a maioria dos gols.
Demorou um pouquinho para conseguir ser ajudado, né? Hã? Esse ano demorou um pouquinho para conseguir ser ajudado, né?
Não, foi complicado assim pelo início, entendeu? E mudou muito, né? Mudou muito. A expectativa que o torcedor tinha para esse ano era muito maior.
Continuado onde parou, né?
Que o Sport vai se jogar no futebol de hoje e no começo do ano, né?
Ah, sem dúvida. Porque mudou muito. Você acaba tendo um 2015 daqueles.
E você perde, sei lá, 10 jogadores.
Os principais jogadores. Você perde Marrone, você perde o Souza, você perde André, você perde
Elber.
E perde reservas, né? Brocador, que era o principal.
Então isso é complicado, porque você vê todas as equipes que conseguem êxito no Campeonato Brasileiro, são equipes que se mantêm há um tempo. Você vê o Corinthians, por exemplo, ele perde jogadores, mas eles trazem jogadores com a mesma característica. Se vai dar certo ou não, sim, mas que a fórmula que eles têm, eles usam, né, para que dê certo, foram campeões assim muitas vezes e continuam jogando da mesma maneira. Uma hora ou outra você vai encaixar a equipe e vai dar resultado. E a gente demorou um pouco para conseguir encaixar.
Diego, né? nessa demora, e até também pegando um pouquinho temporadas anteriores, você já foi acionado ainda com o Eduardo Batista em alguns jogos de volante, praticamente, naquele jogo do Palmeiras na Arena, o Sport levou um gol, você recuou um pouquinho para puxar, já jogou mais de meia-meia. E algumas partidas a gente vem vendo você jogar bem, quase que de atacante. Contra o América foi um exemplo, você e Edmilson estavam quase que juntos ali na área. Como é a tua visão disso? Está pronto para qualquer uma? Tem alguma coisa que você prefere ou vai de jogo para jogo? Como é que é essa sua flutuação em campo?
Não, vai de jogo para jogo, sim. Eu jogo mais próximo do Edmilson, a gente joga essas duas linhas de quatro. E eu tenho que estar bem próximo realmente do Edmilson, porque quando a gente fica um longe do outro, nem joga nem eu nem ele. Porque do lado do campo tem um lateral com ponta, e no meio tem o Serginho com o Richelli, e ali a gente tem que estar junto para a gente tentar fazer alguma jogada junto. Então, muitas das vezes a gente tem que estar bem próximo realmente para que a gente consiga criar. E, por exemplo, nesse jogo, aonde eu ia, sempre tinha uma marcação especial, né? Ele não conseguia. Então, se eu levo essa marcação para... Se eu venho buscar o jogo, eu estou levando essa marcação para o meu campo. Então, eu deixo... Tento levar ele para perto dos zagueiros para tentar abrir um pouco o meio para que a gente pudesse criar algumas situações. Isso é no jogo mesmo.
Diego, a gente está encerrando aqui.
Já que a gente está encerrando, eu posso fazer duas perguntas de curiosidade, que ele vai responder rápido. É só...
Maria Gabriela.
Não, um é Agamenon. Um é Agamenon só. A primeira é a seguinte, Diego. Aquele lance Vasco e Corinthians, que você rouba a bola no teu campo defensivo, parte como um cavalo, muita força, muita velocidade, cara a cara com o Cássio, e aquele jogo poderia ter mudado a história do Vasco, do Corinthians naquele momento. E você, inclusive, bateu muito bem na bola, diga-se de passagem. Mas, assim, a bola não entrou. Como é que é a tua lembrança daquele momento? E o segundo, a gente faz aqui sempre programa também, chamado Agamenon, que é falar de coisas sobre, que não é futebol.
E você já aprendeu hoje e já vai aprender o Agamenon também.
E você disse que gosta de ver seu seriado. Quais são as séries que você gosta de ver? Que a gente também é um assunto recorrente também entre a gente aqui também.
Cara, eu acabei agora a terceira temporada de Blacklist.
Olha.
E...
Agent King, né?
E tô vendo Prison Break.
Prison Break. Olha aí. Já terminei as duas também.
E agora o lance também.
E o lance?
Não, que lance, cara. Que lance foi... um lance... É que é difícil, assim... Porque eu pressiono o Alessandro, ele vai bater para dentro da área, eu me jogo na frente da bola, só eu vejo a bola, ele procura e a bola vai pro campo de ataque, e eu venho correndo, e eu olho para trás, eu tô na frente, e você vê o Cássio se posicionou parado, e eu venho carregando a bola, e eu falei, na minha cabeça eu falei, vou tirar dele no chão, é um goleiro muito grande, vou tirar no chão para fazer o gol. E vim naquele momento, porque se eu venho, eu vou driblar ele e vou fazer o gol. Então eu vinha, driblava ele, Então eu vim com aquilo meio que definido na minha cabeça para tirar bem dele e fazer o gol. Tanto é que eu espero, olho, tipo, espero, chega próximo, eu tiro, ele dá um toquinho. De repente, se eu tivesse tirado um pouco mais próximo dele, aquele toquinho não faria diferença para ela sair. Ele acabou sendo mais feliz que eu, tirou a bola, mas é, isso é do futebol.
Essa é a pergunta que tu mais respondeu na tua vida?
Não, não respondo não.
Então tu vai responder uma que tu nunca respondesse.
Eu não respondo. Não.
Quem é seu Ettore?
Seu Ettore é... foi o presidente do Náutico, né?
Foi não, é diretor. Diretor do Náutico.
Isso, é uma pessoa que me acolheu muito bem aqui. Tem,
seu Ettore, né?
Já fui jantar com ele algumas vezes. E a gente tem um grupo que eles me acrescentaram aqui, que seu Ettore só bota pra lascar em mim.
mas sobre isso, eu acho que
aí eu, eu brinco muito com ele, mas quando a gente tá junto pessoalmente, a gente conversa muito bem, a gente se dá muito bem. Mas no grupo ele só bota pra lascar. E eu brincando com ele, acabei dando mole de
áudio,
colocar, né? Em áudio. E agora eu brinco que só vou escrever.
Mas sobre isso, tem um assunto que acabou. A gente acabei cortando, mas como o assunto surgiu agora de maneira muito oportuna, não vou deixar de falar. A gente já falou aqui sobre a sua relação com a torcida, sobre a relação com a imprensa, sobre o tipo de pressão que você enfrenta. Mas de maneira geral, você é um jogador que, a gente estava falando sobre isso antes, é um fenômeno bem interessante, né? Você conseguiu construir uma relação com a torcida do Sport, onde você pode pintar um áudio daquele como pintou para seu Ettore, pode pintar uma foto sua naquele contexto de estar com a galera, com os amigos, com bebida, alguma coisa, e a torcida do Sport se identifica com isso e reconhece que, pô, é isso aí, meu jogador, vou até falar, tomando a escola.
Tem uma foto clássica.
Uma foto muito clássica.
O Sport ganhou um jogo um dia desse, o cara tinha uma foto dentro das sociais, tem um post de Diego, o cara fez uma foto dando a... colocando um copo de cerveja na boca.
E eu queria que você falasse sobre essa relação. Como é que você enxerga hoje essa relação, esse tipo de relação que você conseguiu desenvolver, que você conseguiu construir?
Cara, olha só. Eu, como eu digo para você, sou muito verdadeiro nas minhas coisas. Eu não tenho muito o que ficar escondendo nas coisas que eu gosto. Ano passado me criticavam muito porque eu jogava futebol. Aí eu fiz um gol. Futebol te ajudou? Como é que vai ser isso, aquilo? Aí eu tem um vídeo meu antigo, quando eu jogava no Palmeiras, estou em casa fazendo um samba e tomando uma cervejinha. Então isso já vem de longe.
Mas de vez em quando a turma resgata.
Não, mas aí teve esse vídeo que vazou agora, estava com meu pai num dia de folga, a gente brincando, que eu gosto de samba, isso aí tá no meu sangue, desde, eu sou nascido e criado nisso. E eu sempre que tenho uma oportunidade, eu me fecho com meus amigos daqui e vou escutar um samba. A gente toma uma... eu tomo Brahma.
Porque agora, professor, esse assunto... Esse assunto é uma grande revelação.
Não.
Rapaz, pronto, vai lá no podcast.
Tá certíssimo, Diego, certíssimo.
Não, mas é
mais importante que ter falado que o coração tava por aqui, o esporte foi o que eu escolhi realmente. Mais importante, acho que foi, né?
Essa descoberta.
Isso ninguém sabia, não.
Mas, como eu disse, tem responsabilidade realmente de respeitar, trabalhar corretamente, treinamento, jogos, mas no meu dia de folga, né?
Beleza,
né, João? Uma relação, até porque a pressão é gigante, né? Vocês sabem do que eu tô
falando. A minha pressão é maior do que a sua, pode ter certeza. Mas para não veja, Heinekenzinho.
Mas tu bebe muito mais que ele.
Isso é verdade. Se esse final do ano uma confra, já sabe, né? Bota uma caixa de Brahma pra...
A cerveja de coxinha...
A minha é minha.
Bom, senhores, a gente vai ficando por aqui nesse papo massa com o Diego Souza. Espero...
Não é pergunta, não. É porque, se fosse justo, né? Todo mundo escolhe a música. Podia, a gente, pra começar, Podia dizer que o senhor escolheu a música para terminar o programa.
Eu ia escolher isso, inclusive. Eu tava tentando fechar essa bola.
João, até 2 anos gravando uma coisa do céu.
Eu tava tentando fechar exatamente dessa forma.
Mas então, como o João falou, queria que você escolhesse uma música para a gente poder encerrar o programa, esse programa especial com você, que eu tenho certeza que vai bater muitas marcas bem interessantes aí de audiência.
O que é melhor, com segurança não vai ser, porque os jogadores hoje em dia fazem 3 gols, tudo pede música evangélica, né? Diego não vai fazer isso com a gente.
Vamos lá, Diego, uma música, qualquer escolha para a gente
iniciar. Rapaz, pode ser... Escolher meu parceiro Mosquito.
Não briga com a filha dos outros, porque você pode ter filha mulher. Deus castiga, e o mal que faz a voltar pra você. A filha de alguém vai te dar uma filha, e a sua filha vai ter que crescer. Vai crescer, e o mundo vai estar diferente. E malandro igual você, nesse tempo vai ser bem mais inteligente. Você fez um pai de família de otário.
Olha aí, galera, filho da mãe do Mosquito, parceiro de Diego Souza, não é isso? Eu tenho anotado até errado, achando que o nome do grupo era Meu Parceiro Mosquito. Eu também. Obrigado, velho. Obrigado. Mas tá certo. E aqui, Mosquito, a música é Filho da Mãe, Diego Souza. Muito obrigado de verdade por comparecer aqui aos 45 minutos. Pode ter certeza que se tem um foco de resistência aí, uma galera que apoiou o seu nome desde o começo, foi a galera do 45 criar o hashtag caro toda vez que você faz gol. Diego, valeu mesmo, irmão.
Pô, obrigado a vocês, cara. Legal o programa. Bem tranquilo, humor lá em cima, mas é isso aí, sempre que precisar, pode contar comigo aí.
Beleza, valeu. Galera, forte abraço a todos, até a próxima, valeu, tchau, tchau.
O mundo dá volta e você vai pagar o seu pecado. Não respeitou, depois eu não quero te ouvir reclamar. Que a filha tá linda e o filho da mãe tá deitado na sala com o pé no sofá. Não respeitou, não vai ser respeitado. O mundo dá volta e você vai pagar o seu pecado. Hey.